Eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast semanal de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos a Susana Fialho. A Susana é doula e acompanha mulheres grávidas durante toda a gestação, providenciando suporte emocional e informação sobre a gravidez, que é naturalmente um período tão intenso na vida de qualquer mulher. Olá, Susana. É um prazer ter-te aqui. O que é isto de ser doula? Explica-me como se estivesse a dizer a alguém que não faz ideia do que é, que na verdade é quase como eu estou.
Olá, João. Obrigada por teres convidado para este podcast. Ser doula acaba por ser o que eu faço é um acompanhamento emocional da grávida. Da grávida, do casal. Acabo também por trabalhar muito, muitas das vezes, também a dinâmica do casal. O que eu faço, nós doulas, fazemos é um acompanhamento com um suporte informativo, com algumas bases científicas, não é? É importante que a grávida se sinta segura para tomar as decisões que ela quer sobre um dos momentos mais importantes da vida dela, não é? Que é dar à luz. E o que eu faço é um acompanhamento continuado, não é? Não faz sentido ter só uma sessão ou duas, convém ser algo continuado para que haja tempo para pensar, refletir sobre a informação que receberam e então para que o casal consiga tomar as suas decisões da forma mais consciente possível, de saber realmente o que é que eles querem, de colocar na balança o que é melhor e o que é pior, para que consigam tornar no momento do parto um momento mais seguro, mais tranquilo, mais calmo e dos momentos mais felizes da nossa vida, não é? Acaba sempre por ser.
E que decisões é que são essas que estavas a dizer que o casal pode tomar?
Decisões a nível, por exemplo, se quer ter um parto domiciliar ou um parto hospitalar. Pronto, essa acaba sempre por ser das minhas primeiras questões, não é? Se querem um parto domiciliar, porque acabam por ser acompanhamentos muito diferentes, muito distintos. Para um parto domiciliar, a parte, por exemplo, dos procedimentos hospitalares fica um pouco à parte, não é? Falamos mais sobre o que é que vai acontecer. Logicamente que eu gosto de resumir também o que é que poderá acontecer no hospital, porque um parto domiciliar pode acabar também no hospital, porque pode haver alguma coisa que não corra da forma esperada. E quando isto acontece, também é importante dizer que muitas das vezes as mulheres, quando chegam ao hospital e dizem que estavam em trabalho de parto domiciliar, é visto de uma forma muito negativa. Por acaso até participei num artigo no Jornal de Leiria aqui há uns anos, em que estava lá a minha parte, não é? E depois a seguir a mim estava o testemunho de um médico, de um obstetra, penso eu, já não me recordo, em que falava de uma forma muito negativa de as mulheres chegam de partos domiciliares e acontece. E muitas vezes pode acontecer algo mais negativo, mas é para isso que o hospital lá está, não é? O hospital serve é para situações de urgência, neste caso. E se a mãe teve que ir para o hospital, logicamente foi porque algo não estava bem, mas também não quer dizer que esteja mal e que vai acontecer algo muito negativo. E, por exemplo, um acompanhamento, voltando atrás, de um parto hospitalar já é uma dinâmica completamente diferente. Já existe mais interesse, por exemplo, nas questões mais de evidências científicas, por exemplo, sobre episiotomia. Imagina, por exemplo, episiotomia, para quem não sabe, é o corte vaginal, quando o bebê está a nascer, para supostamente ajudar que o bebê nasce e para que não rasgue para sítios, para que se houver uma possibilidade em que aquilo tenha que lacerar, para que seja controlado. Existe sempre essa questão, que sabemos que em Portugal ainda está nos 75%, em que existem já muitos países europeus em que já não esse já é um procedimento que já não é utilizado, né, de forma rotineira. E, por exemplo, manobra de Christeller, que é quando eles colocam o braço sobre a barriga, ou muitas vezes até se põem os médicos completamente a barriga a fazer força para que o bebê saia. Isso também é um procedimento que tem muitos, muitos riscos. Isso está estudado cientificamente e em Portugal ainda se continua a fazer isso nos hospitais. A nível, por exemplo, de parto hospitalar, nós trabalhamos estas questões. E depois, além destas questões mais técnicas, digamos assim, eu também gosto de trabalhar a parte emocional. Acabamos depois, através das informações técnicas, acabamos por trabalhar emocional, né? Para que a mulher esteja tranquila e consciente daquilo que pode acontecer e o que é que quer fazer. Trabalhamos, por exemplo, o plano de parto, que é um documento que até está na página da Associação da Mulher pelos Direitos da Gravidez e do Parto. A mulher pode fazer esse plano de parto e entregar num hospital. Ainda existem alguns hospitais que ainda fazem algumas reticências quando recebem o plano, mas é importante que todas as mulheres o façam, porque quanto mais mulheres começarem a fazer esse plano e entregarem, e quanto mais elas se mostrarem interessadas em todo o processo, depois a parte hospitalar também vai instintivamente começar a mudar, não é? E nós já estávamos a fazer um trabalho muito bonito a nível hospitalar, que já estavam a começar a ver cada vez mais direitos da grávida e tudo mais, mas agora com o Covid isto voltou tudo para trás. Muitos direitos foram novamente retirados às mulheres e não estamos a passar uma boa fase a nível de partos hospitalares. Mas lentamente eu acredito que as coisas vão melhorar. Pronto. E eu, como doula, o que eu faço é isso, é tentar tranquilizar a mãe, dar-lhe informação, suporte informativo e trabalhar depois outras questões também emocionais para que a mulher no dia do trabalho de parto esteja super tranquila, para se conseguir entregar, lá está, entregar à experiência.
Tu falaste que há alguma resistência dos hospitais em aderir a estas práticas, chamemos assim. Porquê é que achas que há esta resistência? Porque, por exemplo, tu falaste na evidência científica, não é? Tu tens formação nas matérias. Porquê é que há este diferendo entre, por exemplo, partos domiciliares e hospitalares?
Diferença entre parte domiciliar e hospitalar acaba por ser sempre diferente, não é distinto, porque estás em casa, porque estás com uma equipa que te acompanhou, foi sempre aquela equipa que te acompanhou, não é? Aqueles parteiros que tiveram contigo, a doula, podes ter quem tu quiseres em casa, não é? No hospital já não acontece isso, existem partes, por exemplo, em que têm a família inteira por perto. E no hospital acaba por ser difícil, e nós entendemos o porquê, né? Tipo, não vamos levar a nossa família toda para o hospital, porque é um hospital, é uma instituição, e existem algumas regras, logicamente, não é? Mas o parto hospitalar poderia mudar, sim. Agora, se me perguntares o porquê é que eles resistem em aplicar isto, eu não te consigo responder. Eu simplesmente acho que ainda pode ser um bocado do controlo. Sabes? Isto vai muito pela questão do controle. A mulher chega ao hospital e quando nós sabemos que um primeiro parto, por exemplo, de uma mãe de primeira viagem, primeiro parto, primeira gravidez, o trabalho de parto pode demorar até 72 horas, não é? E tu chegas ao hospital e eles têm aquilo contabilizado. Ou seja, tipo, ao fim de 12 horas, se não evolui X centímetros, eles vão logo induzir. E isto não dá. E se me perguntares o porquê, eu não te consigo responder porquê.
Achas que é por uma questão de organização prática? Ou seja, se todas as mulheres estiverem lá esses 3 dias, já não havia quartos suficientes? Não sei.
Também. Sim, e eu acredito que sim, seja por essa organização. Acaba por ser um bocado como uma fábrica, não é? Eu sei que isto é muito, muito estranho, mas aquilo acaba por ser quase como uma fábrica. E eu acho que as maternidades deviam estar fora do hospital. Acho que devia ser uma coisa à parte. Porque, lá está, a grávida... É porque a grávida não está doente, logicamente tem as suas diferenças, não é? Mas a grávida não está doente, eu acho que não faz sentido estar no hospital. Eu percebo que sim, pode estar no hospital e que há diferença, sim, está tudo bem. Mas então façam-no de outra forma e que a grávida não tenha que cumprir aquelas horas. Não, ela está lá e o bebê nasce quando tem que nascer, porque eu acredito que o bebê sabe qual é que é a melhor hora para nascer, logicamente, e como nós sabemos que existem as evidências científicas e tudo mais, existem sempre pequenas percentagens de casos diferentes, mas isto é como a regra, então há sempre uma exceção, não é? Existem casos em que é preciso cesariana, existe o normal, não é normal, mas o aceitável é tipo entre 10% a 12%, acho eu, % de cesarianas. Mas nós, eu neste momento agora não tenho consciente, mas por exemplo, no setor privado em Portugal, as cesarianas estão em 66%, não é? Onde é que nós vamos parar assim, com 66%? O que nos estão a querer dizer é que em cada 10 mulheres, 6 mulheres não conseguem ter um bebê de parto vaginal. Não faz sentido, não é? Porque se a nossa evolução, se a nossa espécie evoluiu até agora sempre sem cesariana, é um futuro bem próximo, é um passado bem próximo, não é? Porque é que agora então tem que haver em cada 6, em cada 10 em cada 6 em cada 10 mulheres têm que ter cesárea, não faz sentido, não é? Então, se calhar aqui existe alguma falha, e talvez a falha seja isso, é que a mulher não está a ser respeitada, o casal não está a ser respeitado, e tem que se trabalhar isso. E então nós, como doulas, acabamos também por trabalhar muito essas questões, porque o facto de nós conseguirmos empoderar a mulher, o facto de nós conseguirmos empoderar o casal, porque muitas vezes a mulher em trabalho de parto, muitas vezes não consegue, é natural que nós não, em trabalho de parto, não vamos estar ali a querer lutar por o nosso direito, tipo, não, eu não quero isto, não. E então é importante empoderar o casal, porquê? Porque o homem terá esse papel ativo depois, durante o trabalho de parto também. O homem, parceiro, companheira, quem quer que seja, que esteja com ela. E por isso agora, com isto até do Covid, em que as mulheres ficaram sozinhas, não é? Tipo, não tiveram ninguém a apoiá-las e que pudessem falar por elas neste momento tão, tão delicado, digamos assim. E eu acho que sim, acaba por ser muita questão do controle. Nós vivemos numa sociedade muito controladora, muito manipuladora, e isso dos hospitais, isso reflete-se nos hospitais, sem dúvida.
E que tipo de impactos é que essa fábrica de bebés, como lhe chamaste, pode ter na mãe, no casal e na criança?
A nível na mãe, a mãe acaba por se acabar em cesariana, ou se o parto não for se a mulher ficar sempre com aquela consciência de que isto não era aquilo que eu queria, não é? Acaba por ter sempre influência a nível emocional na vida dela, não é? Mesmo no pós-parto. Porque depois, dependendo também dos procedimentos que foram aplicados, porque depois há procedimentos que podem ser aplicados, pode ter, por exemplo, se ela levou epidural, se ela fez episiotomia, por exemplo, uma mulher que leve epidural, por exemplo, o bebê pode demorar mais tempo a pegar na mama. Imagina, porquê? Porque o bebê também veio meio adormecido, ele também recebeu, né, aquela anestesia. E isto está tudo, né, isto é, está provado. E então... E essas consequências depois acaba por... O meu bebê não pega na mama. A mãe acaba por se sentir também frustrada depois em todo este processo, não é? O bebê acaba por também receber, né, se for a nível de se for a nível de medicamentos, o bebê acaba por estar a receber aquele aporte de medicamentos. Se for, por exemplo, a nível de fórceps e tudo mais, que era como nós estávamos a falar há bocado, de uma borboleta, quando está a fazer a sua metamorfose, se nós chegarmos com uma faca e cortarmos, a borboleta, ela não nasce. Nós queremos ajudá-la, mas nós não vamos ajudar nada, nós vamos matá-la, ela cai no chão. E o facto de nós, às vezes, dos médicos, que não estou a dizer aqui que eles não têm boas intenções, eles têm as melhores intenções do mundo e estudaram, porque eles amam mesmo aquilo que estão a fazer, mas eles acabam por estar ainda a bloquear este processo tão bonito de nascimento, não é? O facto de estar a puxar um bebê com fórceps, o bebê nasce logo com aquela frustração de que não consegue nascer sozinho, não é? Como a borboleta, caiu no chão, morreu. E isto são tudo crenças que depois se vão alimentando dentro das pessoas e têm um impacto na vida a longo prazo, sem dúvida, sim.
De que forma é que isso pode ter impacto?
A nível depois das crenças limitantes, não é? Porque depois podemos... isto são tudo coisas que depois estão muito no nosso inconsciente. São coisas que depois acabam por ser recalcadas. Eu, como trabalho também a nível depois desta questão mais espiritual e da questão do sagrado feminino, são coisas que ficam dentro de nós e são crenças. Nós acreditamos que nós, por exemplo, que eu não sou capaz de fazer algo. Somos crianças, por exemplo, eu até posso dar o exemplo, eu tenho 3 filhos e o meu primeiro filho nasceu no hospital e as minhas 2 filhas nasceram em casa e consigo ver muitas diferenças entre eles. Logicamente que eu também acredito que nós nascemos, vimos com um propósito e que isso também tem alguma influência, mas por exemplo, o meu filho, que nasceu no hospital e fui induzida e também... fizeram uma manobra de Christeller também comigo e tudo mais, e fui anestesiado, ou seja, o bebê tipo, não foi puxado, mas recebeu ali indução, que também ajuda com que acabe por nascer um bocado com esta crença, e o meu filho é muito, eu não sou capaz, tem muito esta coisa de eu não sou capaz, é muito acanhado e tudo mais. As minhas filhas nasceram em casa, ou seja, sem epidural, eu não fiz força, com aquela coisa do faça força, eu não fiz força absolutamente nenhuma, eu quis mesmo controlar a minha respiração e tudo mais para conseguir, para que elas fizessem o processo sozinhas, e elas têm uma força de viver completamente diferente. Elas nunca, eu não sei, mas eu acho que só vi 2 ou 3 vezes, por exemplo, a minha filha do meio a dizer tipo, não consigo, foi muito. Ela é, se vai, vai, é muito assim, sabes? Eu acredito completamente que isto influencia em bebés e depois nós no futuro também, em adultos, em tudo, na nossa vida, nas nossas capacidades, de nós acreditarmos e irmos atrás das nossas crenças e das crenças daquilo que queremos fazer, do nosso propósito de vida. Agora perdi-me.
Esses impactos que depois se refletem ao longo da vida.
Sim, sim. Depois isso reflete-se tudo, sim, ao longo da vida, e isto tanto mulheres como para homens. Nas mulheres, depois o nascimento da própria mulher, também acredito que influencia depois a forma como ela depois vai dar à luz. Eu também tinha muito esta... Eu também fui induzida e também sinto esta muita na minha vida esta coisa também que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, sabes? Tenho sempre isto aqui dentro de mim, sempre, sempre, sempre. Mas pronto, depois lá está, com informação correta e trabalhando a nossa parte emocional e conectando-nos a nós próprios, lentamente nós conseguimos depois limpar, lá está, que é o nosso trabalho, a nossa vida, é trabalharmos o nosso propósito.
Agora estavas a falar de questões de eu não consigo, não é?
Uhum.
Isso remete-me para a ideia de, se calhar, alguma falta de autoconfiança.
Uhum.
E lembro-me desta questão. Que diferença tem esse suporte emocional de uma doula,
uhum,
por exemplo, de um psicólogo?
Boa pergunta. Não, mas é diferente.
Tu não és psicóloga, não é? São coisas diferentes.
Sim, 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 são coisas diferentes. Sim, mas nós acabamos por para isso teria, lá está, teria de ir ver o que é a questão da desconstrução do trabalho do psicólogo, não é? Este é o nosso foco, é mesmo as grávidas, não é? Nós temos toda esta informação a nível de suporte científico e tudo mais, não quer dizer que os psicólogos, tipo, não vão buscar essa informação, não é? O psicólogo... trabalha mais com a parte psicológica, não é? Nós também trabalhamos mais, também trabalhamos essa parte psicológica e mental, mas emocional, não é mental, é emocional, mas também acabamos por agregar isso com depois a parte de parte mais física, mais real, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, não é? E o psicólogo acaba por trabalhar mais o emocional, se calhar... Até seria algo possível, né? Mas é diferente, não é?
Mesmo... Talvez haja alguns pontos comuns, mas se calhar uma doula. Agora estou a pensar.
Somos mais completas.
Sim, e mais específico para aquele, uhum, momento em concreto.
Sim.
É? Conta-me como é que descobriste e como e porquê que querias ser doula?
Eu descobri que queria ser doula depois do parto da minha segunda filha. O meu primeiro filho nasceu no hospital, pronto, tive direito a vários procedimentos. Quando eu saí do hospital, saí com aquela sensação de, ok, isto foi bom, mas lá no fundo, não tinha bem a certeza, mas tinha aquela sensação, porque depois nós temos esta herança das nossas mães e das nossas avós de dizerem que horror, e se fosse agora era cesariana, e pronto, eu nasci muito com isto, porque os partos da minha mãe foram sempre todos muito difíceis. Olhando para a maneira como era naquela altura, eu acho que era muito difícil de uma mulher se calhar se conseguir entregar mesmo, não é? Atendendo à educação que nós tínhamos naquela altura, que elas tinham na altura. Então eu pensei, ok, se calhar até foi bom. Mas depois foi então quando eu entrei para as redes sociais, nomeadamente entrei para o Facebook, entrei em vários grupos, porque eu já tinha esta consciência ecológica, e entrei em grupos de fraldas reutilizáveis, e depois é assim, nós entramos num ponto e começa, vamos, depois conheci doulas, conheci isto, e pensei, ah, afinal, se calhar o meu parto nem foi assim tão positivo. E depois o bom é que nós depois nos outros partos também, para quem quer ter mais que um filho, né? Acabamos também por trabalhar depois aquilo que não fizemos tão bem ou que não conseguimos fazer tão bem no primeiro. E acabei 9 meses, o meu filho tinha 9 meses quando eu engravidei da minha segunda filha, e eu decidi logo, este bebê vai nascer em casa e vou ter uma doula, sem dúvida. E então fiz todo o acompanhamento, foi muito bom, a doula era super tranquilizava quando estava com ela. Trabalhava muito, lá está esta parte emocional, não é? Os meus medos, o que é que eu tinha mais receio, e lá está, e acabamos por ter esta aprendizagem também durante a gravidez de que uma das coisas importantes é o largar, é o abrir a mão do controlo, não é? Durante o parto é obviamente nós podemos ter a estrutura, podemos ter a organização, olha, eu gostava que fosse assim, 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 mas depois não olharmos para aquilo como uma coisa rígida, não é? Olharmos, mas aquilo está tudo em aberto, lá está, abrir a mão do controlo. E no fim, quando a minha filha nasceu, cada vez que via uma grávida tinha aquela sensação de... por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito concreto. A minha mãe conta-me muitas vezes que ela, no fim de ter quando teve o meu irmão, que é o mais velho, foi o primeiro filho, ela quando olhava para uma grávida na rua, ela estava completamente traumatizada, porque ela vai passar por aquilo, aquilo vinha-lhe tudo à cabeça, pronto, e estava mesmo ali com um super trauma. E eu fui o contrário, quando tive a minha segunda filha, eu via grávidas na rua e eu tinha vontade de, pronto, de dizer, tipo, isso pode ser muito bom, é maravilhoso ter um filho, né? E foi aí que eu pensei, tipo, isto pode ser o meu dom, basicamente, que eu posso usar isto para trabalhar, acompanhar e ajudar grávidas e futuras mamães a terem um parto o mais respeitado possível, não é? E empoderar a própria mulher, que é muito importante a mulher estar empoderada para se conseguir entregar mesmo àquela experiência.
Essa questão de entregar e de perder o controle também parece uma lição interessante, se calhar para outras fases da vida. Mas agora focando na parte da gravidez, na tua experiência enquanto doula, que grandes diferenças é que as mães dão entre um parto acompanhado, ou melhor, uma gravidez acompanhada e uma tradicional, digamos assim?
Ou seja, uma gravidez com doula e sem doula?
Sim.
Sim. Normalmente com doula existe uma melhor aceitação daquilo que aconteceu. Não quer dizer que as mulheres que tenham doula, que o parto seja sempre domiciliar, ou que o parto seja sempre vaginal, ou que não haja nada. Não, isso não... Uma coisa não... Ou seja, não é um mais um
Ninguém
igual a dois.
Ninguém pode garantir, não é?
Nós não garantimos nada. O que nós fazemos é dar o suporte à grávida daquilo que pode acontecer, e depois, através daí, a grávida vai-se trabalhar ela mesma. A mulher vai-se trabalhar, o casal vai-se trabalhar para conseguir, então, atingir os resultados que eles querem. Porque cada casal quer coisas diferentes. Porque enquanto uma mulher quer ter o bebê em casa, há outros que querem ter no hospital. E logo aí as coisas são muito diferentes, não é? E uma mulher pode estar muito feliz. Por exemplo, há mulheres que podem ter ficado muito desiludidas com o seu parto vaginal e há mulheres que podem ter ficado felizes com cesariana. Ou seja, depende sempre daquilo que a mulher quer. Eu tenho conhecimento de uma mulher que fez cesariana porque ela quis e está super tranquila e super satisfeita. E isto são coisas que nós não devemos questionar, porque é um caminho daquela mulher, é o propósito que ela tem. E então, uma gravidez não acompanhada por uma doula, há mulheres que não têm doula, mas que fazem o trabalho todo na mesma, sabes? Que leem e que vão à procura. O facto de ter a doula é como tu estás num processo, imagina, estás num processo de separação e tu, por exemplo, tem um psicólogo e o outro não tem. E os dois podem ter resultados bons, os dois deverão ter resultados distintos, logicamente, né? Porque faz parte do propósito de cada um, e cada um tem o seu sucesso, mas um teve um psicólogo e o outro não teve. Isso, e o facto de teres uma gravidez com doula e outra sem doula faz parte depois da própria pessoa em si.
Esse acompanhamento vai estar alguém que tem alguma experiência, tem formação e que pode apoiar nesta fase. Estavas há pouco a dizer que há aquela ideia quase partilhada das mulheres que têm aquela ideia em relação ao parto, que é uma coisa negativa.
Uhum.
Eu não tenho essa experiência, obviamente.
Sim.
Mas também, tendo em conta os filmes e as séries e tudo mais, também há essa ideia generalizada de que é uma coisa má, que talvez faça força, uhum, e pôr em cima da barriga,
sim,
que parece uma coisa altamente violenta, mas
sim.
Que eu estava a calhar só nos filmes, mas pelos vistos...
Não, existe, acontece, infelizmente.
Ok. Isto para dizer o quê? Tu sentes que há falta de informação em relação a estas questões?
Sim. Sim, é assim, a informação existe. Nós hoje em dia, né? Hoje em dia toda a gente tem um smartphone,
sim, sim, sim.
A informação, tu vais à internet, e hoje em dia quase toda a gente tem um perfil de Facebook, e no Facebook existe, logicamente, que existe muita informação que não é fidedigna, né? Mas, perdão, se nós conseguirmos, por exemplo, seguires uma página de uma doula, ou seguires a página da Associação das Gravidez, dos Direitos da Mulher na Gravidez e do Parto, ou seja, existem estas associações, existem páginas específicas que têm esta informação. A informação existe. Existem as bases de dados online, a Cochrane, a PubMed. Pronto, isso já é em inglês, já complica um bocado mais a coisa para quem não sabe ler inglês. Mas isso está tudo online, não é? A informação existe e ela está ao alcance. E existem doulas no país todo, cada vez há mais. A questão é que as pessoas não sabem que isso existe. Por exemplo, eu sou defensor que nós deveríamos estar, por exemplo, integrados no Sistema Nacional de Saúde e estar nos hospitais. E eu acho que era muito bonito se isto acontecesse. Por uma fase de arranque, né, a longo prazo, nós poderíamos, por exemplo, já ser, por exemplo, como há um médico de família, existir uma lista no centro de saúde de doulas em que as mulheres pudessem contactar e ter esse acompanhamento com essa doula. E espero que um dia nós consigamos lá chegar, porque acho que vai ser mesmo muito bonito.
Tem havido também mais procura de serviços de
sim,
doula?
Sim, tem vindo a aumentar.
Que pronto, ultimamente tenha havido mais alguma maior consciencialização em relação a estes temas?
Sim, 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 porque depois esta informação começa a chegar a todo lado, não é? Porque depois isto acaba por ser uma informação que tem mais impacto, por exemplo, para mães de segundos filhos, lá está, porque se a experiência do primeiro filho não foi uma coisa positiva, quando é o segundo filho as mulheres já têm aquela tendência mais, ok, não, foi assim, eu não gostei, ou eu não fiquei muito satisfeita, então eu quero saber mais. Então aí já vão mais à procura. Mas a questão é que os próprios hospitais e os centros de saúde e tudo mais, eu acho que eles podiam mesmo que nós não sejamos ainda integradas, eles podiam tipo sugerir, olha, eu acho que existem aí, existem doulas que fazem este trabalho e que se calhar seria importante para si. Mas, por exemplo, isto é, sou eu a divagar, não é? Mas eu acho que era assim, importante nós conseguirmos ter este trabalho. Agora é assim, a informação existe e ela está em todo o lado. E eu acho que, por exemplo, o facto de eu estar aqui a falar também contigo é mais uma contribuição para conseguir espalhar a palavra. E nós estamos a fazer este trabalho, lentamente estamos a fazer. E eu acredito que daqui a poucos anos isto é como o vegetarianismo, não é? O vegetarianismo começou muito lentamente, mas nestes últimos anos foi assim, tipo, bum. E agora as doulas, a questão das doulas e do parto domiciliar também começou assim muito devagarinho, conseguimos muita coisa boa, mas agora com o Covid, por exemplo, eu acho que vai haver também não vai ser um boom tão rápido, mas acho que as coisas vão começar a mudar. Até porque os partos domiciliares tiveram um boom agora com o Covid, porque muitas mulheres não se sentiam seguras no hospital, né, logicamente, e quiseram então, procuraram mais os serviços de parto domiciliar. E em Portugal, infelizmente, ainda temos poucos parteiros a nível domiciliar, e então ficaram logo lotadas. E é importante, isto também é uma mensagem para alguém que queira ouvir, que são precisos parteiros em Portugal para fazer partos domiciliares.
Há mercado, então.
Sim.
Ok, agora passando para outro tema, tu és uma das fundadoras, chamemos-lhe assim, de um grupo de Facebook chamado Dote Se Vieres Buscar Alcobaça, não é?
Uhum.
Acho que o nome é subejamente explicativo.
Sim.
Mas gostava que contasses como é que essa ideia surgiu e para que é que serve.
Ok, eu quando... Isto surgiu porque eu estava num grupo que se chamava Dote Se Vieres Caldas da Rainha. Porque eu moro entre Caldas e Alcobaça, e eu estava nesse grupo. E depois o que é que aconteceu? Depois soube que havia, não só das Caldas, mas que havia de outras zonas. E esse grupo das Caldas começou a crescer muito e a haver pessoas tipo de fora que depois acabavam por dizer, por exemplo, olha, eu vou buscar aquilo. Só que depois, como são de fora, nunca vão logo naquele dia, ou vão depois, e depois são de longe, e o outro não leva, pronto. E eu pensei assim, ok, estamos a sul de Alcobaça, não existe este grupo em Alcobaça, eu acho que é importante também haver aqui, até para criar mais... talvez também para criar aqui este sentimento também de, se calhar, de juntar mais as pessoas. Porque nós vamos buscar, acabamos por trocar aquela palavra e acabamos por criar ali uma certa ligação, não é? E depois passamos na rua, já cumprimentamos, formos ao café e acaba por, pronto, poder gerar e acabamos por nos ajudar uns aos outros, não é? Ainda por cima agora também nesta fase de, uhum, que nós sabemos como é que estamos a passar, também é importante, porque muitas vezes nós temos coisas em casa em que já não nos fazem sentido ter as coisas em casa. E depois pensamos, opá, mas eu também não quero pôr isto no lixo, não é? Eu acho que isto também podia ainda ter uma segunda vida. E então nós colocamos no grupo e temos a vantagem de, depois, o que as pessoas fazem depois é entre elas, mas tem a vantagem de, ok, eu dou-te, mas tu vens buscar, eu não tenho trabalho nenhum, és tu que vens cá buscar e levas, pronto. E eu acho que este termo é ótimo, dou-te se vieres buscar, vens buscar e eu dou-te. Pois há aquelas questões, por exemplo, já dei uns sofás, tinha lá os sofás em casa, eu pensei assim, não estou com pachorra nenhuma para estar a tirar isto daqui. E eu dei e foi logo naquele dia, foram logo lá buscar os sofás. Pronto, e eu acho que isto acaba por ser um, como é que se diz aquela coisa do win-win? É
sim,
o
sim.
Ganham os dois,
sim,
não é?
Sim.
Porque a outra pessoa vai buscar, não tem que pagar para ter algo, e a outra pessoa fica sem aquilo em casa e não tem esforço nenhum. Basicamente é só tirar uma fotografia, pôr no Facebook e ficar lá. Tipo, já estamos com quase, eu não sei, mas a última vez que eu vi, acho que já estava com 4,7 mil membros, acho eu. Já está a começar, agora está a começar a cair muito naquilo que estava nas Caldas. Já está a começar a ver publicações de pessoas, por exemplo, das Pedreiras ou de Porto Mós. Mas pronto, eu neste momento ainda estou a manter um bocadinho, mais as moderadoras. Ainda estamos a manter, porquê? Porque nós estamos aqui, mas há muitas pessoas que trabalham tipo longe e passam ali. Ok, ainda vou deixar. Enquanto ainda não houver muitas pessoas a reclamar, digamos assim, ainda vou deixando depois.
Parece-me que é ao mesmo tempo um movimento cívico, social,
sim,
não é? Dentro de ajuda, e ao mesmo tempo também ecológico,
uhum,
porque, como disseste, há coisas que podem ter uma segunda vida,
uhum,
e que nós já não nos fazem falta, já não precisamos, já não queremos, seja o que for,
uhum,
mas que pode haver outra pessoa, se calhar, ao fundo da rua que precisa e que
sim,
pode usar.
Sim. Sim, mesmo. E pode ser qualquer coisa, não é preciso ser só. Lá, por acaso, existe muita questão da roupa, pronto. Mas isso é em todo lado. A gente já sabe que roupa há sempre muita em todo lado e dá-se muita roupa. Nós vestimos muitas coisas e dá-se muita roupa, ainda bem, que é abundância. Mas é bom mesmo que sejam telemóveis. Mesmo. Ao início ainda houve ali, quando o grupo começou, as pessoas ainda acho que ainda não sabiam bem o que é que era aquilo. E havia pessoas às vezes a pedir telemóveis e depois havia aqueles comentários muito negativos e depreciativos que não servem para nada, né? Mas que, vem para aqui pedir um telemóvel. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, ok, a pessoa precisa de um telemóvel. Quantas pessoas é que não estão em casa e que têm, tipo, telemóveis ali parados? É a questão do... aquele objeto está ali parado, está ali aquela energia parada, estanque. Também não faz bem às pessoas ter ali uma coisa em casa estanque. É a questão do destralhar, que é muito importante também para a nossa vida, para nós limparmos e conseguirmos evoluir e crescer. Porque para nós recebermos na nossa vida é importante nós livrarmos daquilo que já não...
Está o tal desapego.
Exatamente, o desapego. E se uma pessoa precisa de um telemóvel, qual é que é o problema de eu não lhe dar um telemóvel? Então o grupo vai muito além da questão da necessidade. Logicamente que se alguém precisa, não é? Se alguém está com necessidade e tudo mais, nós ajudamos. Sim, nós já temos isso dentro de nós, naturalmente. Mas agora eu acho que é importante também haver isto. Esta questão de dar a segunda vida a uma coisa, em vez de estar a pôr no lixo, não é? Às vezes as pessoas, tipo, na rua, a gente vê ao pé do Zé com pontos, às vezes coisas que lá estão e que podia ser alguém, pronto, logicamente ajudar pessoas que levam e tudo bem, mas, por exemplo, agora no inverno, né? Pois uma coisa ao lado de um contentor chove, já ninguém vai pegar naquilo. E então, neste grupo, as pessoas podem colocar lá e depois nem precisam ter o trabalho de levar para o Ecopento sequer. Porque vão lá à casa tirar, ou combinam, pois isso aí é entre as pessoas, não é? Mas para mim é, vão lá à casa buscar, levam e está tudo ok. É win-win, lá está. e os objetos têm uma segunda vida, que é bom, não é? Porque se um objeto é fabricado, se despendeu recursos naturais, né, da natureza, tipo, não vale a pena a gente estar a pôr aquilo no lixo porque vai ficar ali. E assim, tipo, vai ter uma nova vida, porque é um dos primeiros erros. Não, o primeiro é o reduzir e o segundo é o reutilizar, não é? É mais importante do que reciclar ou tudo mais, é reutilizar. Se aquilo está aqui, então vamos fazê-lo gastar até mesmo não dar mais.
Estás a falar agora na questão da vida, da segunda vida. Eu acho que isto, se calhar inconscientemente, está aí uma ligação qualquer muito interessante.
Sim.
E agora lembro-me do assunto que era para falar há pouco e esqueci, mas
sim,
voltamos atrás.
Sim.
Mas falaste muito na questão do sagrado feminino.
Sim.
O que é isto e como é que trabalha esta questão do sagrado feminino?
Por exemplo, no acompanhamento das mulheres, das grávidas, eu também faço, acabo por sempre por trabalhar muito isso. A parte do sagrado feminino, da ligação connosco mesmas, né? De entender o que é a energia feminina, entender o que é o masculino, entender qual é o propósito de nós mulheres aqui, entender porque é que nós estamos desconfortáveis em determinadas situações da nossa vida ou em determinadas situações, alturas do ano, por exemplo. Eu gosto de me reger pela roda do ano, né? E a roda do ano, é natural que nós, em determinado, na altura do ano, por exemplo, no verão, é natural que nós queiramos ter menos roupa, que nós queremos divertir. Porquê? Porque é a fase da celebração. Porque se tu olhas para a natureza, durante o verão é quando vêm os frutos, não é? É quando tu vais colher os frutos, tu é a festa, não é? É mesmo esta parte da celebração, tipo, está tudo bem. E então sentimos mais para fora, é natural. O inverno não, o inverno tudo morre. No inverno é escuridão, no inverno é introspeção, não é? É uma lua nova, nós estamos ali dentro, é menstruação, basicamente, não é? Nós estamos menstruadas ali no inverno, entre aspas. Quando as mulheres entendem isto, as mulheres, e depois também claro que existe o sagrado feminino, da parte dos homens, não é? Mas eu trabalho com as mulheres, estou a falar mais da o meu enfoque é mesmo o feminino. Quando as mulheres entendem isto, quando entendem qual é que é a sua ligação, porque é que nós temos um útero, o que é que ele significa, o útero está associado à nossa energia criativa. E quando as mulheres não... As mulheres atualmente nós sabemos que há miomas, há quistos, há problemas e tudo mais. E às vezes não entendemos o porquê. Porquê? Mas se eu até tenho uma vida... Se eu até como saudável, ou até isto, mas porquê é que eu continuo a ter isto? Porque nós temos que nos conectar, com a nossa energia criativa, não é? A nossa sexualidade. A forma como nós fazemos sexo, a forma como nós fazemos amor, está tudo relacionado também com isso. Por exemplo, uma mulher que tem vários parceiros e nunca consegue engravidar e depois de repente com um diferente parceiro engravidar a primeira, percebes? Pois também existem sempre estas ligações mais subtis e isto é tudo muito bonito depois também trabalhar, não é? Mas isto, o sagrado feminino, é esta parte de ligarmos a nós mesmos, entender o que é a energia feminina, entender que a sociedade... por causa do patriarcado de todos estes anos, né? Nós sabemos que nós sempre fomos muito puxadas para a nossa energia masculina. Nós vivemos muita energia masculina, Nós temos as duas, temos energia feminina e temos energia masculina. Mas depois nós, em diferentes fases da nossa vida, vamos utilizar mais uma ou outra nas diferentes partes do dia também, né? E a energia feminina é mesmo isso, é a energia de receber, energia de entrega. Se nós formos olhar, por exemplo, para o útero, não é? O útero é como é um cálice. Imagina, é um cálice que recebe, não é? Que vai receber, não sei se posso dizer isto aqui, mas vai receber o esperma do homem,
claro
que é a energia masculina, a energia da ação. Né? Se nós formos olhar para os nossos genitais, a mulher tem uma vagina que é redonda e na energia feminina não existem hierarquias. Nós somos todas irmãs, não é? Temos esta questão da irmandade, de trabalhar em cooperação. E o homem não. O homem tem um pênis que é direito, que é a energia mais direta de ação, de fazer. Por isso é que o homem é o fazer, o trabalhar. E não muito emocional. A mulher é muito emocional, ou seja, abraça, de entrega. Quantas mulheres hoje em dia é que elas... Quantas vezes durante o dia é que elas tipo, conseguem fazer prevalecer a sua energia feminina? Não, porque nós estamos sempre a pensar. Tenho isto de fazer, fazer, fazer. Ou seja, fazer tudo. Todo o dia, estás a ver? Sempre fazer energia masculina sempre. E então faço ciclos femininos e nesses círculos eu tento sempre tipo, fazer com que elas se conectem com elas mesmas, entender o porquê de em determinada parte do ano estarem a passar por aquilo que estão a passar. Ai, porque é que eu agora estou... Eu agora só quero estar em casa e tudo mais. Porque no inverno nós só queremos estar em casa, né? No quentinho, como quando estamos menstruadas. Só queremos estar ali porque é a morte, não é? É a mesma morte, é mesmo isso, essa parte. E a parte do verão, não. É uma parte mais de divertir, celebrar e tudo mais. Mas pronto, depois há diferentes fases da roda, não é? E eu tento sempre trabalhar isso. Normalmente este ano, por acaso, tinha já o meu calendáriozinho todo feito, mas depois o Covid ajudou aqui a passar uma rasteira. E pronto, também tenho agora vamos voltar a fazer a tertúlia da Ioni, que é uma tertúlia onde nós falamos basicamente sobre sexualidade, vagina. Ioni é o nome espiritual para a nossa vagina, vulva, ou seja, é tudo, em que engloba tudo. E é uma tertúlia em que tem tido cada vez mais adesão das mulheres, têm vindo à procura, porque é muito importante que nós consigamos quebrar este tabu que temos entre nós, esta barreira, porque nós estamos ligados aos média, né, aos meios de comunicação social, e aquilo que é transmitido é aquilo que não é, é uma percentagem mínima daquilo que é o bonito, o que é perfeito, né? E depois é a pergunta do que é realmente perfeito, né? Mas pronto. E nós, entre nós, nas tertúlias, nós conseguimos ali quebrar o gelo e falar, ai, mas eu faço assim, eu faço assado, a minha Ioni é assim, a minha Ioni... E nós começamos a perceber, tipo, era lá, se calhar eu não sou assim tão diferente, ou sou diferente, mas também estou bem, porque está tudo certo. Nós todas somos perfeitas, lá está. A questão da perfeição, né? A perfeição não é aquilo que a gente vê na televisão. Todas nós somos perfeitas e todas nós somos bem feitas. Todas nós temos tudo aquilo que precisamos para despoltar a nossa energia criativa. Depois que é isso que nós falamos, né? A energia criativa que está ligada à abundância. E depois, hoje em dia, nós vivemos muito na escassez. Porquê? Porque depois a nossa sexualidade não está bem, nós não deixamos fluir o nosso feminino. E depois, lá está, é como a bola de neve. Começa. Depois surgem os miomas, surgem os problemas a nível uterino e tudo mais. Acho que é mesmo importante que nós consigamos entender o porquê e basta só fazer alguns cliques na internet, lá está, a internet tem tudo. Logicamente, porque também tem muita informação, também não tão boa, mas se nós conseguirmos chegar lá, nós temos tudo lá, está tudo disponível.
Se calhar a ideia com que eu fico é que há uma série de problemas que se resolviam com esta conexão,
sim,
esta introspeção só, assim, basicamente, não estou a dizer para irmos mais além, mas se calhar só isso chegaria para resolver muitos problemas.
Sim, porque a partir do momento em que tu estás bem contigo mesmo, o resto, porque nós passamos o tempo todo à espera que as coisas mudem, mas nós é que precisamos, nós não precisamos de mudar, nós precisamos de nos ligarmos a nós próprios, e a partir do momento em que nós ligamos a nós próprios e gostamos e que estamos confiantes de nós mesmos e que abraçamos o nosso verdadeiro eu, que muitas vezes quando estamos na sombra é que nós conseguimos realmente ver, se calhar, qual é que é o nosso propósito, tudo o resto naturalmente à volta muda. Ou melhor, porque não foram as coisas que mudaram, fomos nós. E quando nós mudamos, a nossa energia, lá está, vai começando a atrair outras coisas. Ou seja, porque se eu antes estava a vibrar, estava numa determinada vibração, um determinado registro, eu vou atrair certas situações, mas tu quando estás bem, quando estás feliz, quando tens a tua energia sexual bem resolvida, quando estás bem, quando estás criativo, tu vais atrair outras coisas para a tua vida, vais atrair, ou seja, as vibrações vão-se atraindo a elas, não é? E então tu vais atrair pessoas com essa vibração que tu tens naquele momento. Pessoas bem resolvidas, né? Porque se tu estás em baixo, vais atrair também pessoas com esse tipo de vibração.
Como estava a dizer há pouco antes desta conversa, eu não sou propriamente espiritual, nem sei exatamente se acredito nessa questão da vibração e das energias, mas ainda assim tudo isso que tu fizeste não faz sentido. Então, acho que pode ficar como uma boa nota final. Susana, foi um gosto conversar contigo. Muito obrigado.
Foi um gosto ter estado cá, João. Muito obrigado, eu que agradeço.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.